Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
Um, dois, três, quatro.
Um, dois, três, quatro.
Gravando.
Em certo dia, a hora da meia-noite que apavora, eu caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta, ia pensando quando ouvi à porta do meu quarto um soar devagarinho, e disse estas palavras tais: é alguém que me bate à porta de mansinho, há de ser isso e nada mais. Eu, ansioso pelo sol, buscava sacar daqueles livros que estudava o repouso, em vão, a dor esmagadora dessas saudades imortais. Pela que ora nos céus anjos chamam Lenora, e que ninguém chamará mais. Eu, com a alma incendiada, logo depois outra pancada, sou um pouco mais forte, eu voltando-me a ela. Seguramente há na janela alguma coisa que sussurra. Abro-me, eia, fora o temor, eia, vejamos a explicação do caso misterioso. Dessas duas pancadas, tais, devolvamos a paz ao coração medroso, obra do vento e nada mais. Abro a janela e de repente vejo tumultuosamente um nobre corvo entrar, digno de antigos dias. Não despendeu em cortesias um minuto, um instante. Tinha o aspecto de um lorde ou de uma lady, e pronto e reto, movendo no ar as suas negras alas, acima voa dos portais, trepa no alto da porta em um busto de palas. Trepado fica e nada mais. Ave ou demônio que negrejas, profeta ou o que quer que sejas, cessa, ai, cessa, clamei levantando-me, cessa. Regressa ao temporal, regressa à tua noite, deixa-me comigo. Vai-te, não fique no meu casto abrigo. Pluma que lembre essa mentira tua, tira meu peito essas fatais garras que abrindo vão a minha dor já crua. E o corvo disse: nunca mais, nunca mais. E o corvo aí fica, ei-lo trepado no branco mármore lavrado da antiga palas, ei-lo imutável ferrenho. Parece ao vê-lo o duro senho um demônio sonhando. A luz caída do lampião sobre a ave aborrecida no chão espraia a triste sombra, e fora daquelas linhas funéreas que flutuam no chão, a minha alma que chora não sai mais, nunca, nunca mais.
Essa é a tradução do Fernando Pessoa?
Essa é uma tradução do Machado de Assis.
Machado de Assis.
Que foi a primeira em português.
Era do Fernando Pessoa.
A do Fernando Pessoa veio um pouco depois. Estou aqui já com o meu corvo ao meu lado. E este, O Corvo, do Edgar Allan Poe, numa tradução do Machado de Assis, de 1883. O Sim. poema é de 1845. E foi a primeira versão para o português do Machado, um pouco ali naquela coisa da tradução francesa do Baudelaire, ainda.
Que foi o cara que trouxe o Edgar Allan Poe para a turma da poesia.
Exato, exato.
O Poe era um cara que escrevia em jornal.
Exato.
Não era,
e acabou virando uma certa matriz até para o simbolismo.
O Edgar Allan Poe é o Jerry Lewis do século XIX.
Olha.
Os franceses que descobriram.
Ótimo verbete. E sem maiores apresentações, o Corvo aqui já com as suas asas acaba entrando no nosso papo. O nosso corvo curitibano, né? Ele que é ator, diretor, roteirista, mestre em artes cênicas, é tanta coisa, né? A gente vai saber mais daqui a pouco. Paulo Biscaia Filho.
E eu?
Depois de tantos aprontamentos e tentativas, eis que estamos aqui numa data que não é qualquer data. A gente vai... Hoje é o último episódio...
Olha.
Dessa nossa segunda temporada. E nada mais interessante que o Corvo, né? Para finalizar isso tudo. Regado a sangue, né? E então conversaremos bastante daqui para frente. Falamos do Corvo, talvez a maior personificação do seu corvo, né? Da tua persona, o Corvo das Araucárias, talvez, seja a tua companhia, Vigor Mortis, né?
Sim.
Que tem início lá com o pitaco do Abu Janra, pelo que eu soube, né? Não sabia desse detalhe. Mas tem a ver lá com o teatro do Grand Guignol.
Que é o Abu Janra que me levou.
Que me parece ser a base de toda essa estética, né? Então, como é que Pigalle, Curitiba, depois Texas, foi unir toda essa corrente sanguínea?
Nossa
aí do...
Senhora, mas daí é... Isso aí parece aquele momento que a pessoa morre e vê a vida...
Toda a biografia...
Correndo pelos olhos, assim. Essa coisa da alcunha de Corvo de Curitiba, que apareceu em algumas matérias de jornal, e eu achei simpático, achei lisonjeiro, muito mais lisonjeiro do que outra alcunha que eu recebi antes até mesmo, quando o Valêncio Xavier, por conta de umas adaptações de Edgar Allan Poe, que eu tinha feito no teatro, me chamava de Cafetão do Poe. Eu acho que Corvo de Curitiba é melhor do que Cafetão do Poe. Se bem que Cafetão do Poe, o Valêncio não estava de todo errado. mas o Cafetinho era uma boa relação de prostituta de Cafetão que eu ainda tenho com o Poe.
Não deixa de ser uma bela imagem também, né? Mas como é que foi essa coisa, assim, essa união mesmo dessa estética? Tudo bem, você gostava do teatro, mas como que foi começar a fazer isso, assim? Porque ainda é uma coisa que ainda se engatinha no país, né, eu penso. É uma coisa que poucos fazem, né, com essa...
O mundo inteiro. O mundo inteiro ainda. Quer dizer, agora, eu vejo que de uns 10 anos pra cá, o horror tá mais pop, o que é muito legal. É muito legal porque houve uma democratização, houve sem querer fazer trocadilho aqui, uma perda de medo para fazer isso. Mas até 10 anos atrás, a ideia de, fazer horror no teatro é zoeira, é só para fazer comédia rasteira e tal. E essa era essa visão geral que não só público, mas artistas tinham. E pouco se falava do Grand Guignol. Quando eu... Só para tentar organizar aqui. Então, eu fiz a minha cafetinagem de textos do Edgar Allan Poe para teatro durante algum tempo. Numa dessas cafetinagens, o Abu Janra foi ver uma apresentação e era um espetáculo que eu concentrava mais na parte da violência. Era uma adaptação do Gato Preto do William Wilson. E primeiro ato era Gato Preto, segundo ato era William Wilson. E aí o Abuchan.
E o Gato Preto, talvez, agora a cafetinagem, o nosso bar ali, Gato Preto, não, apenas não. Uma coincidência.
Não, na verdade, assim, ia para outro lado, que era uma peça onde eu ia para o lado Linus, mais do que Gato Preto, que era uma peça que, onde eu celebrava o meu lado mais punk rock. E então eu atualizava, né, a narrativa e adaptava como se fosse um beco, né, um beco onde tinha performers punks fazendo aquilo. E um deles era o grande e saudoso Enio Carvalho, que fazia o protagonista, né? E o Abujamra foi ver a peça e falou mal pra caralho, porque ele era uma pessoa bacana, então ele falava o que ele pensava. E ele era um cara honesto, quando fala mal, e eu recebi tudo aquilo. E no final ele disse: você tem que estudar Grand Guignol. E eu nunca tinha ouvido falar daquele negócio. E de fato, na academia não se falava de Grand Guignol. E era até quando eu escrevi depois, né, um tempo depois, eu fiz a minha dissertação de mestrado em cima de Grand Guignol. Eu comecei no prefácio dizendo: parece que estudar Grand Guignol é um exercício de paleontologia, só que é um dinossauro que morreu só faz 100 anos. Nem 100 anos, né? Morreu na década de 60, né? Nasceu há 100 anos. E aí eu fui me dedicando a entender um pouco mais o que era o Grand Guignol, que era esse teatro que existiu um pouco abaixo de Pigalle, ali, na Rue Chaptal, e se especializou aos poucos, foi se direcionando para se especializar em narrativas de horror e violência. E virou uma atração justamente por explorar esse gênero, e explorar de forma apelativa, gráfica e tal, criando até mesmo um adjetivo a partir do nome do teatro, né? Então, o Grand Guignolesco é uma cena sangrenta, né? Como se usa hoje em dia. E o teatro funcionou do final do século XIX até 62. E daí a dissertação foi em cima disso. Quando eu voltei da Inglaterra, onde eu fiz o mestrado, eu formei uma nova companhia de teatro. Eu tinha uma antes, que era as que tinham sido as peças do Edgar Allan Poe, que era a Companhia das Aqualocas. E aí, quando eu voltei, eu digo: não, agora é um outro momento. Eu tinha uma sócia na Companhia das Aqualocas, que era uma colega de faculdade, a Janine Rino, e disse: agora estamos em um momento de pesquisas diferentes. Dissolvemos a Companhia das Aqualocas, e aí eu criei a Vigor Mortis, inicialmente para ser uma companhia amadora, onde só eu tinha de profissional ali, e que eu queria o amador no sentido originário da palavra, de você amar o que estava fazendo. E aos poucos daí a companhia foi encontrando o caminho de profissionalização, e peças e filmes, e aí é outro capítulo. Já estou falando demais aqui.
E por que será, Paulo, que, não sei se eu, mas eu penso que é um senso meio comum, assim, por que a gente acha que quem faz esse tipo de produção tem sempre um lado nerd muito grande? Não sei se você tem uma ligação direta com isso,
porque
é só uma.
Tem.
É isso mesmo?
Tem, e eu acho que esse lado nerd tem a ver com.
Ou seria geek, porque hoje em dia tem essa coisa.
Ah, eu não sei a diferença, né? Foda-se. O que eu entendo como geek nerd, e eu vou falar assim, de um lado de experiência pessoal, tem a ver com isso que eu estava te falando, de que gostar de narrativas de horror era algo constrangedor para muita gente, era algo menor, era algo mais rasteiro, pequeno, antipoético, que não vale a pena.
O feio, né?
Aí a gente vai pro dionisíaco. Sim. E apolíneo, né? E então era excessivamente, estava abaixo até do dionisíaco o horror, né? E o geek e o nerd habitaram esse lugar por muito tempo. Muito tempo. Você vê, hoje em dia tem... cinema tem 450 filmes de super-herói. Mas isso era algo que era constrangedor. Então eu não estou nem falando da qualidade dos filmes. Falando do investimento que é colocado. Ou seja, há um interesse maior. E o horror eu acho que passa meio que passou meio que por isso também. Por muito tempo o horror era algo que, ah não, só um grupo muito especializado, um nicho muito especializado vai gostar disso. Só que esse nicho ele foi crescendo e é muito grande hoje em dia. A quantidade de podcasts de horror só no Brasil é enorme. Tem o República do Medo, que faz um sucesso danado, Horrorizadas, Que Diabo É Isso, uma porrada de...
nomes ótimos, inclusive, né?
E mais outra galera que está consumindo e produzindo conteúdo de horror. Eu sou o chato velho que vai dizer quando eu cheguei era tudo mato, e que de fato era. As coisas que a gente ouviu, eu e minha equipe ouvimos de que isso não é relevante culturalmente, o que a gente produzia não era relevante culturalmente, foi muito tempo. Aí hoje em dia é modinha, hoje em dia todo mundo faz, e eu não acho isso ruim, acho legal. Acho que tem mais a que fazer mesmo.
Sinal que o próprio gênero acabou desbravando esse
com
mato
certeza.
Aí, né?
É bom pra todo mundo, inclusive pra nós na Vigor Mortis. E porque tem que perder o medo. E eu acho que agora chegamos nesse ponto, assim. Mas se é que eu vou me valeu, como é que eu vou dizer, fazer uso da prerrogativa das minhas barbas brancas, as nossas barbas
sim,
brancas,
sim.
É dizer que, olha, teve uma época onde isso não é que hoje seja bem aceito por todo mundo, não era aceito,
simplesmente não havia
esta,
né?
Frase que eu te disse é: isto que vocês fazem não é culturalmente relevante. Não é uma frase que eu estou inventando agora. É uma frase que a gente ouviu. Que a gente ouviu mesmo. Não é culturalmente relevante. E daí? O que a resposta é? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O que culturalmente relevante quer dizer? E aí eu puxo de novo, né, para a cultura punk rock. Sex Pistols foi culturalmente relevante? Foi musicalmente relevante? Só tem dois acordes ali.
Sim. Mas eu penso que quando um cara que tá metido nessas coisas, ouve um negócio desse, serve como combustível para fazer, né?
Então,
o cara não vai pular fora.
Foi,
né?
O que aconteceu.
Então. Mas o lado geek também, você é daqueles que coleciona bichinha?
Já fui mais, já gastei mais dinheiro com isso.
É caro isso aí também,
é
né?
É caro. E hoje em dia tá ficando cada vez mais caro, justamente porque aumentou o interesse, e daí as peças mais exclusivas viraram objetos de arte. Eu, inclusive, escrevi um roteiro, mandei hoje, inclusive, um roteiro para atriz que eu gostaria que fosse a protagonista. Meio que desenvolvi o roteiro para ela, que é a Guta Ruiz.
Muito bacana, hein?
E que ela faz uma historiadora, arqueóloga, que não consegue trabalhar no campo e acaba meio que virando uma ladra de peças geek de bilionários, que tem bilionários. Nossa. Que tem um bonequinho de uma série da década de 70, não sei o que, e que vale muito mais do que uma peça arqueológica hoje em dia.
O Van Gogh está se ramificando em outras coisas.
Tá. E tá acontecendo muito disso mesmo. Nisso eu vou te dizer que daí eu já vejo um pouco de exagero, uma uma banalização, né, daquilo que o Warhol falou lá atrás da arte. Mas, enfim, faz parte. Tem gente que quer pagar por isso, e tem artista que faz. Que sejam felizes os artistas que fazem.
E tem gente isso que paga que... tanto por tantas outras coisas também, que são piores que isso, né? Mas, enfim, né?
Então tá valendo.
E Paulo, eu morei um tempo em São Paulo e lá é muito comum essa coisa de projeção de filmes ou até propaganda em prédio, né? Por que que ainda em Curitiba isso não parece que não vingou, não tem esse interesse, assim, a gente vê pouco isso, ou quase nada, né?
Você veja o que aconteceu recentemente em Curitiba. Pintaram em cima do Jack Bobão. Pintaram o Jack Bobão de cinza. E aí causou-se uma comoção. Eu vou arriscar, eu posso falar mal de Curitiba, porque eu sou curitibano de pai e mãe.
Somos, então?
Então a gente pode falar mal de Curitiba. Se vier alguém de fora falar, daí a gente briga.
Sim, sim.
O que é isso?
A regra é essa.
A regra é essa, tá? É muito clara. Mas curitibano tem uma dificuldade... Não só para pôr o pé para fora de casa, para ir ver espetáculos e dificuldade mesmo, mas também para olhar para fora, pela janela. E aí eu acho que acaba não tendo a demanda para isso. Isso quer dizer que a gente tem que parar? De jeito nenhum. Continuamos fazendo até a fazer buraco na pedra. Então, continuo fazendo. Tá? Eu gosto da ideia de projetar ao ar livre. Já tive sessões incríveis, cheias de gente curtindo. Já tive sessão vazia, depois de ter tido um monte de gente. E vai acontecer.
Não é uma tecnologia complexa, né?
De jeito nenhum. E tá cada vez mais barata e mais fácil. Hoje em dia, projetor, você joga uns projetorzinhos comprados na China, eles fazem a correção automática da geometria, ele fica retinho. Eles têm laser, né? Então eles corrigem cada vez mais fácil. Não precisa ligar nada no projetor. Você coloca cartão de memória direto no projetor, nem dá. Dá o play pelo controle remoto. Então é cada vez mais fácil. Eu acho super legal. Não tenho feito mais tanto isso. Fiz agora no Django, que foi a mostra. Que a gente fez umas tentativas de exibição ao ar livre, mas daí tem esse problema. Choveu.
Ah, sim, aí é.
Que é o segundo problema.